Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Palmirinho Onofre e hoje a gente vai falar de games. Brincadeira, brincadeira. Eu sou o Luiz Fernando Corrêa, tô aqui com meu amigo Lucas Queizaro para mais um episódio do podcast Why Not? E eu escolhi um episódio muito ruim para fazer essa piadinha de eu sou a Palmirinho Onofre, porque esse é o nosso primeiro episódio que a gente tem vídeo, não é mesmo, Lucas?
Pois é, esse é o primeiro episódio que a gente vai publicar só eu e você. Você e eu, nós quatro, no caso.
Sim.
Com vídeo.
Então, com vídeo.
Ativando o nosso canal do YouTube mais e mais.
Mas, Luca, como foi sua semana? Conta pra mim.
Minha semana foi muito legal. Eu comecei com conjuntivite e melhorei, o que já é muito legal.
Você terminou melhor do que começou.
Mas, então, cara, a semana foi boa, tudo bem por aqui. Começou o outono aqui em Londres, como você sabe bem, afinal nós somos vizinhos.
Sim.
Mas tá tudo tranquilo, tava esperando há um tempo para gravar episódio, fazia tempo que a gente conversava, né?
Faz tempo que a gente não fala, é verdade.
E tudo indo bem, algumas coisas para celebrar, tenho tomado alguns vinhos, nada muito...
Nada digno de nota?
Sim, coisas dignas de nota que vão aparecer no nosso canal do Instagram, mas... Boa. Algumas coisas interessantes, um vinho italiano diferente, que eu nunca tinha tomado na região, preciso até pegar a garrafa depois para editar, mas bem, chama carbônico mesmo. E é o
de qual região?
Preta, bacana. Tomei um Catena e possivelmente em breve vou tomar um Barolo, não hoje, mas nos próximos dias. Então,
que maravilha,
tudo segue,
hein?
Tudo segue aí no cronograma.
Muito bom.
E você?
Eu tive uma semana boa, inclusive, acho que, inclusive não, principalmente no quesito vinhos, né? Essa semana a gente teve a comemoração de aniversário da minha digníssima esposa, e como já virou tradição aqui em casa, a gente, em aniversários, a gente tem aberto um bom Brunello, né? E essa semana a gente saiu para jantar e levou aqui da adega um Casa Nova di Neri 2012, que estava simplesmente espetacular. Ele estava a Toscana numa taça, né? Ele tinha o cipreste, os coelhinhos pulando, o pôr do sol. Não, mas sem sacanagem, tudo, né? Erva, um pouco de mesmo de cipreste ou de eucalipto, dependendo de quem você pergunta. Cereja, fruta preta fresca, tinha couro, que a Isadora, inclusive, me corrigiu, na opinião dela, era mais camurça do que couro, que eu achei um toque de extrema sofisticação e elegância. Mas assim, cara, o vinho estava pulando da taça, estava super aromático, delicioso, um final de boca eterno, e um vinho que marcou, assim, eu no dia seguinte, de manhã, eu estava trabalhando, e eu lembrava do vinho, vinha automaticamente a lembrança do vinho na minha cabeça, e a memória gustativa e aromática pintava na hora, entendeu?
Só das coisas mais fenomenais, como um vinho, né, robusto, bacana, que marcante. Eu tenho isso, até com um vinho que nós vamos falar depois, né, a gente vai mostrar o rótulo, mas o Ganevá mesmo é um vinho que ele fica na minha cabeça. Toda vez que eu tomo, eu fico com aquilo martelando dias.
É.
E para quem escutou a nossa entrevista com o Gerald Gabilet também, é uma coisa que ele fala, invita, né, convida a um outro copo a tomar. O Cheval des Andes é um outro vinho que me deixou com vontade de tomar umas 4-5 garrafas depois.
Totalmente.
Que eu tomei aquela.
Totalmente, não tenha dúvida. E aí o dia seguinte eu tive muita sorte. No dia seguinte eu fui convidado para almoçar por um amigo meu italiano aqui de Londres. E aí ele falou, olha... pode escolher o que você quiser da adega. A adega tinha quebrado, né? A geladeirinha dele tinha quebrado. E ele é super chita com o condicionamento do vinho, como é que vai guardar, que temperatura e tal. Então, para ele, se não está na adega e a adega não está funcionando, o vinho já não vai a lugar nenhum. Então, ele estava meio que lançando a perdas, assim. Eu falei, bom, tá bom. Abri, bom, primeiro que é uma adega inteira italiana, porque ele é super... nacionalista, no bom sentido.
Purista.
Purista. E aí, de cara, você abre e tem aqueles dois papéis de seda do Sassicaia, né? Então vejo lá de cara duas garrafinhas de Sassicaia. E aí, sacaneando ele, eu puxei uma e falei, bom, eu escolhi esse aqui. Aí ele falou, não, beleza. Eu falei, não, cara, sem sacanagem, não vou te fazer abrir um Sassicaia numa quinta-feira, careta, almoçando só eu e você.
Vamos abrir uma seta, então, que tá do lado.
Ele tinha um Ornelaia também, mas tudo bem. Mas ele falou, não, cara, enfim, ele ficou noivo, ele vai ser pai, tudo meio que ao mesmo tempo, uma puta loucura. Eu falei, bom, a gente tem motivo de sobra para comemorar, então vamos lá. Então tomamos um Sassicaia 2013. Assim, obviamente espetacular, mas me marcou muito mais o Brunello da noite anterior, porque assim, era um vinho que para mim era mais único, tinha mais tipicidade, representava muito a região de onde vem, o estilo que você espera de um excelente Sangiovese, de um excelente Brunello. Ao passo que o outro tem, para mim, tem menos tipicidade, porque é um super toscano, né? Tem Cabernet, enfim, é um vinho by design, um vinho internacional. E aquela coisa, ele é meticulosamente perfeito. Ele é um vinho assim, tá tudo rigorosamente no lugar, é um vinho sem falhas. Então foi delicioso, a gente comeu junto com uma bisteca que estava incrível, mas assim, como um vinho que me marcou, o Brunello marcou mais do que o Sassicaia.
Muito interessante, né? Inclusive o James Good que fala as falhas em vinho fazem o vinho ficar mais interessante, né? Então você tem um vinho rigorosamente perfeito, que é o Sassicaia, conhecido por ser um vinho consistente ano após
Exato.
ano.
Ano após ano é sempre um excelente vinho.
Você sabe o que você está comprando.
Sim.
Enquanto o outro vinho te surpreendeu. E essa parte emocional que toca, né? Você falando, pô, legal. Esse vinho me tocou de uma maneira diferente. Não esperava, jackpot, adorei. Provavelmente é um vinho que você vai comprar de novo. Enquanto Sassicaia, provavelmente você vai pensar duas vezes.
Sim, até porque esse é um vinho que apreciou muito nos últimos anos. Eu comprei na Itália, deve ter uns 3, 4 anos, numa viagem. E era um vinho que acho que na época que eu comprei, ele já tinha sido eleito, acho que no, no, naquele ranking de top 100 vinhos do ano, que acho que é da Wine Spectator,
Spectator, foi essa.
ele tinha sido, acho que top 5. Exatamente essa safra, 2012, cara, top 5 se bobear, top 3. Então, assim, foi um dos grandes vinhos do ano da publicação. E eu lembro que eu paguei, cara, provavelmente um quinto do que custa um Sassicaia, uma coisa assim. E por mais que esse vinho hoje já tenha provavelmente dobrado ou triplicado de preço, até pelos 8 anos de guarda já, ainda assim estamos falando de um vinho que vai ser, sei lá, metade do custo do Sassicaia. E eu recomendo, assim, fortemente.
Eu realmente fiquei bem interessado, cara. Eu achei interessante. E mais interessante ainda é o fato de que, é o que você está falando, não? É um vinho que é um achado. É um vinho diferente. É um vinho que você tem a Wine Expected falando, mas de você provavelmente, sua minha cabeça, como funciona, né? Se eu for levantar meu budget e falar assim, eu vou comprar um vinho do preço da Sassicaia. Talvez eu não compre o Sassicaia porque eu já provei. Então, eu falaria, eu vou provar uma coisa diferente que seja o mesmo preço que eu nunca provei.
Sim,
Talvez.
eu sou da mesma opinião, e assim, e é legal sair um pouco do óbvio, né? Porque, por exemplo, eu conversei com a sommelier, uma italiana, nesse restaurante na quarta-feira, e falei, bom, e você, que ela elogiou muito o vinho, tal, papabá. Eu falei, mas quais são os seus Brunellos favoritos? E aí ela, muito sem graça, falou, o Biondi Santi e o Soldera. Ah, puta, vá, que são seus favoritos. Eu vendo a minha casa e tomo um Soldera, Cacebassa. Então, ter também essas, puta, mas Brunello tem tanto. O que que são Brunello? Mesmo um que a gente provavelmente já falou no programa, o Il Poggione, né? Tomei no meu aniversário esse ano um Poggione 2012 também. Que é um vinho, cara, dentro do espectro de Brunello, é um vinho acessível. Não é, acho que ele tá mais caro do que um Banff, por exemplo, mas é um vinho ainda infinitamente mais barato que um Soldera. Que é um baita vinho.
E um baita vinho, esse é o ponto. Eu acho que tivemos essa discussão diversas vezes no podcast, mas o preço é um dos indicadores, tem uma lógica. Conecta muito bem com o que nós vamos falar hoje, inclusive, o preço afeta os diversos temas que vamos abordar. Mas eu acho que hoje você tem tanta opção, especialmente nas áreas mais desenvolvidas de vinho, que você consegue encontrar coisas espetaculares a um preço acessível e honesto.
Sim.
Só ponto. Eu agora comprei alguns vinhos espanhóis e tem vinho espanhol que eu tô chegando a 15, 20 conto, que você tem vinhos que fala, porra, o cara faz 8 mil garrafas por ano, produção pequena, não sei o que, não sei o que lá, todo,
Claro.
sabe, com todo o cuidado do mundo, orgânico, biodinâmico, não sei o que, não sei o que lá, e pá, vinhaço. Você pega 15 conto. Daí vai lá até alguém do Parker descobrir e falar assim, 98 pontos. E daí dobra
Aí
de ponto, de
esquece.
um dia para o outro. Mas ainda não chegou.
Ainda não chegou. Cara, bom, digressões à parte, acho que a gente poderia continuar off-road aí por muito tempo. Mas vamos falar do tema do programa de hoje, né? A gente não veio falar sobre vinho italiano, necessariamente a gente veio falar de um tema que até já, de certa forma, batido no mundo do vinho, mas que é sempre bom a gente trazer à tona e discutir com um pouquinho mais de calma, que é toda a história dos orgânicos, sustentáveis, biodinâmicos, naturais, baixa intervenção, né? Então, esse mundo maravilhoso aí dos vinhos, debaixo dessas denominações, dessas certificações, e tentar ilustrar um pouquinho qual que é a diferença de uma coisa para outra. Eu confesso que é algo que eu fui aprender muito recentemente, o que que é um, o que que é outro, e francamente ainda não existe um consenso absoluto entre essas definições, né? Onde começa um orgânico e onde termina um orgânico e começa um biodinâmico, um orgânico é tão bom quanto um sustentável ou o contrário. A gente, inclusive, teve recentemente, né, a entrevista com o Alexandre Helvas, lá da Casa Helvas, e um dos pontos que ele comentou é esse. Ele falou: olha, deixa eu deixar bem claro, né, e acho que eu perguntei de uma maneira que colocava orgânico, biodinâmico, tudo meio que na mesma cesta. Ele falou: não, deixa eu ser bem claro, para mim são coisas completamente diferentes, e digo mais: eu acho sustentável muito mais interessante com uma proposta do que orgânico, né? Você lembra que ele comentou.
Sim.
Então, existem também algumas, primeiro, controvérsia em relação às definições, mas controvérsia também em relação ao que é melhor para o meio ambiente, o que é melhor para o consumidor. Então, acho que é isso que a gente vai tentar explorar hoje, né?
Eu concordo, eu acho que como tudo, né? O vinho ele tem uma maneira, às vezes, o mundo do vinho de dificultar a nossa vida de maneiras diferentes, né? Que com as denominações de origem, de depois com qualificações e coisas diferentes. E essa é uma delas, e para mim o interessante disso, eu acho que é a parte legal que nós vamos falar, é que você entenda o que você está comprando, basicamente, né? Então, se você está falando assim, olha, orgânico, biodinâmico, natural, biônico, super-herói, seja, você vai entender, você fala
Sim, biônico.
assim, ah, já entendi o que que é.
Sim.
E no nosso, e seguindo esse episódio, nos nossos posts e tal, a gente vai tentar colocar os logos também para vocês verem a diferença. Mas eu acho que a parte mais interessante disso, e por que é complicado, é porque eles têm algumas propostas em comum. Então, tem intersecções entre os conceitos.
Certo.
E aí que rola um pouco da confusão. Então, vamos ver se a gente consegue break it down e fazer a coisa um pouco mais simples.
E vamos tentar chegar num consenso eu e você também, né? Porque eu tenho certeza que a gente tem opiniões diferentes e fontes diferentes. E não será a primeira vez, ou não seria a primeira vez, que a gente tem o clash entre os nossos times de produção e pesquisa, né?
Ah, não,
Então.
o meu já foi, né? O meu já foi, porque sexta-feira à tarde meu time já foi. Agora só
Já
tô
foi embora.
eu no quarto da minha filha com unicórnio.
Tô vendo. O meu eu tive que mandar embora por causa do Covid,
Ah.
infelizmente. Então, vamos ver onde isso deixa a gente hoje. Quer começar, Luca? Vamos começar com, primeiro, então, definição dos termos. E vamos começar pela, acho que é a mais famosa de todas, que é orgânicos. Vai. Que na tua visão, o que é um vinho orgânico?
Tá. Orgânico para mim é uma coisa que primeira definição que vai fazer sentido depois, mas é dentro do vinho e não o meio ambiente completo em volta, tá?
Tá.
Então é que dentro do vinho são usados ingredientes orgânicos, dizem uva orgânica,
Uva
etc.
orgânica.
É criado sem nenhum tipo de, vamos dizer, agrotóxico, pesticida ou protetores de cultivo que não são naturais ou certificados orgânicos e que também tem pouca intervenção. E isso vai desde da parte de cultivo da uva até o yeast que é usado para maturação do vinho. Tá? Então, toda a cadeia de produção até chegar na garrafa é feita de maneira orgânica certificada. E sim, basicamente.
É, onde já começando a polêmica, né? Eu sabia que isso ia acontecer e é ótimo que a gente entra num modo mesa redonda, futebol e debate, né? Com o nosso querido e saudoso finado Roberto Avalone. Mas é assim, onde eu coincido com essa definição é de fato você usar aditivos, né? Que aí estamos falando até coisas como o fermento, clara de ovo, enzima animal, enfim, que são, ou seja, no final das contas, um vinho orgânico não é um vinho vegano, porque
Sim.
inclui essas coisas, a clara de ovo para fazer a filtração do vinho. Filtração ou filtragem? Não sei.
Filtragem.
Uma loucura, né? Tô tipo Daniel Alves, eu já não sei mais falar português nem
Vamos
inglês.
dois, tranquilo.
Enfim, o orgânico é basicamente evitar usar produtos sintéticos ou quimicamente sintéticos para matar fungo, para matar inseto, para matar, as plantas que não deveriam estar no lugar, né? Erva daninha e tal. E não usar também fertilizante químico para nutrição. Então, de fato, toda a parte do cultivo da uva tem que eliminar esse tipo de produto. Então são sprays, né? Os sprays protetores, os fungicidas, herbicidas e tal, tem que ser naturais e tem que ser aprovados pelo órgão,
Certificados.
exato, certificador, tem que ser homologados e tal. E também somente quando é necessário, né? Ou absolutamente necessário, porque existe um regime na viticultura tradicional muito agressivo de aplicação preventiva, né, desses sprays de agrotóxico, etc.
Por conta
Ao
também
passo que...
da história dos problemas que tiveram com cultivo na Europa e no mundo inteiro também, né?
Exato. Tanto que os principais ofensores aí em termos de utilização de agrotóxicos e tal são as regiões mais ricas e tradicionais de vinho, né? Bordeaux, Borgonha, Champagne, mesmo Austrália, né? No Novo Mundo. Porque o que acontece? Quando você fala de Bordeaux e de Borgonha, mesmo Champagne, as uvas, né? A terra vale milhões, né? Milhões, um pedacinho de terra na Borgonha vale muitos milhões. Então, a aplicação super protetora aí desses componentes químicos acabam funcionando como um seguro, né? Para esses caras que têm que proteger o valor da terra deles. Só que, enfim, qual que é o grande tema, né? Além do dano ao solo, né, do uso sustentado desses químicos, tem países como Chile ou mesmo Portugal que saem muitos casos também de doença no trabalhador rural, né? Ou deformidade em criança que nasceu de trabalhadores rurais. Então é delicado. Acho que tem toda a parte do que a gente consome, do que a gente vai ingerir, como, né, consumidor de vinho, tem um impacto na terra no longo prazo e tem um impacto mais de curto prazo até no trabalhador que está sendo exposto a isso, né?
Sim, isso é um ponto interessante. Por isso que eu até falei de como protetores de cultivo serem licenciados, né? Esse protetor de cultivo inclui tudo. Porque, e nos Estados Unidos também tem a parte de GMO, também, que não entra em todo lugar, né? Mas coisas geneticamente modificadas também não são bem aceitas, né? Então.
O ponto só onde acho que a gente não coincidiu completamente na definição é que no meu entendimento, do que eu sei de produção orgânica, é que estamos falando da produção de uvas orgânicas, né? Ou seja, que não passaram por tudo isso que a gente acabou de descrever. No momento que entrou na adega, né, ou melhor, na linha de produção, vamos dizer assim, eu não tinha esse conhecimento de que até o tipo de fermento tinha que ser de acordo com, porque no final o fermento é um órgão unicelular natural, né? Então não tinha essa percepção ou esse conhecimento de que dentro também da adega, uma vez você está produzindo vinho, fermentando, etc., você também teria que usar componentes aprovados ou certificados.
Sim, e parece que uma das discussões também hoje é que se você entrou nesse mundo do orgânico, você tem que ter várias certificações. Uma das coisas que o Alexandre falou é que várias das certificações que nós conversamos sobre sustentável, orgânico, biodinâmica, etc. e tal, tem também a história dos labels. Tem muitos produtores que simplesmente fazem da melhor maneira que eles conhecem, preservando, respeitando tudo, mas não tem o label. Então, essa é a parte que entra o seu papel como consumidor também, de pesquisar e entender o vinho que você está comprando, né? Mas, inclusive, porque uma parte que confesso um pouco de ignorância da minha parte foi, eu nunca tinha parado para pensar na parte social da produção do vinho também. As pessoas que colhem as uvas, etc. Que agora faz muito mais sentido na parte de certificação orgânica, é óbvio. Você já tem pessoas trabalhando lá.
Sim. Não, eu acho que essa questão dos labels é complicada, porque ainda existe uma multiplicidade considerável de órgãos que estão dando, né, conferindo ou oferindo essa certificação. É um processo caro também para o produtor, é um processo que leva anos, né, porque ele precisa converter, eles falam de conversão da vinícola, né? Enfim, de todo o trabalho na terra, até que se possa considerar, enfim, quantidades vestigiais de aplicação anterior de químicos, etc. Então, tem essa história da certificação, tem a história de ter vários labels diferentes, e tem mesmo nuances do que é orgânico no lugar, obviamente, tem nuances do que é orgânico no lugar e no outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, um vinho que tem o label de orgânico, ele é um vinho que foi feito por uvas cultivadas de maneira orgânica, sem adição de sulfitos. Que
Isso é muito importante.
alinha o que você falou, em relação das práticas dentro da adega, né? Que toda adição de sulfito acontece uma vez você já está fermentando o vinho, tá? Enfim, fazendo o vinho, não fazendo sua uva. Ao passo que na Europa e no Canadá, a definição de orgânico é, by and large, um vinho que foi feito com uvas orgânicas, mas que pode conter sulfitos. Então
Isso é
também
uma parte
existem.
interessante. E essa é uma parte que começa a gerar outra discussão grande nesse mundo das certificações e dos tipos de selos de qualidade, etc., que é a não adição de sulfito, que é um dos maiores preservativos do vinho, né?
Exatamente.
Então, não adição de sulfito, há muitas pessoas diz que o vinho tem um potencial de guarda menor.
Sim.
E aí começa uma discussão completamente diferente. Então, até poucos anos atrás, lembrando que vinho, estamos falando de centenas e centenas de anos de produção e de existência de história, né? Mas até pouco
Milênios.
então assim, até pouco tempo atrás falava vinho orgânico, tinha gente que tinha alergia, né? Olhava e falava
Sim.
assim, isso aí não é bom. E hoje esse estigma está mudando, e mudando assim, de uma maneira brutal, que hoje se busca mais vinhos com um pouco mais de história além do vinho mesmo, né? O que está fazendo na plantação, né? E tudo mais. Então, acho que é uma boa maneira de nós já migrarmos entre orgânico para biodinâmico, você diria.
Não, eu queria fazer um último comentário em relação aos sulfitos, porque assim, eu não sou um cara que ativamente busca vinhos orgânicos necessariamente, embora eu acredite muito nessa história de controlar ou consumir um vinho que a uva não teve tanto agrotóxico assim. Então, acho que eu estou querendo dizer, por mais que hoje a minha agenda de compra de vinho ainda não seja muito influenciada por isso, eu sim vejo muito sentido em buscar algo que tem menos agrotóxico, óbvio. Mas a história dos sulfitos, que muita gente debate, não, tem que ter baixa intervenção, baixo nível de sulfito e tal. Eu já vi estudos que mostram que tem queijos ou mesmo comidas industrializadas, né, alimentos industrializados, que têm quantidades de sulfitos por miligrama muito maiores do que vinho, na média, né? Claro que tem gente que tem alergia a sulfito, mas a menos que você tenha uma condição específica que de fato o sulfito te afete de uma maneira prática, eu acho isso completamente secundário vis-à-vis, um cultivo orgânico de uvas. Acho que isso é muito mais importante do que o debate tem sulfito ou não, e que de fato é o que você falou, ele atua para dar estabilidade para o vinho, principalmente do ponto de vista microbiológico. Enfim, eu acho que é um, para mim, algo que precisa ter e me afeta muito menos do que o conceito de orgânico ou não.
Para mim é um ponto secundário na compra do vinho. E digo secundário no sentido de não é a primeira coisa que eu vou prestar atenção. Se tem alguma coisa relacionado a se tem alguma coisa relacionado a por exemplo, parte de vinho orgânico, produção, eu me interesso pela maneira com que o vinho é produzido, o vinho que eu estou comprando.
Sim.
Então, o que acontece comigo é mais ou menos assim. Eu leio a história e conforme você vai progredindo na sua jornada do vinho, você vai um pouco mais, você fica um pouco mais interessado de como é feito e tal. Então você acaba migrando para a pessoa ter uma história mais interessante. Isso, meu, pessoal. Porém, eu concordo com você, Fito. Eu acho nunca foi um negócio que me atrapalhou no vinho.
Não, não.
Não influi no gosto, não influi em muitas maneiras. Eu digo que traz muito mais benefícios do que obstáculos no consumo de vinho.
Sim. Bom, você que está ouvindo ou assistindo, deixe seu comentário. Sulfito, importa ou não importa, é algo que você olha ou não, é algo que você tem qualquer tipo de restrição, enfim, opiniões diferentes nesse assunto também. Que, de novo, essa agenda toda do orgânico, sustentável, biodinâmico, é muito legal porque também traz algumas posições e posições bem diferentes. Então, se você tem algo aí a contribuir para a discussão, por favor, faça, seja no YouTube, seja no, ali nos comentários, seja no Instagram, no nosso perfil. E vamos lá, então vamos falar de biodinâmico, Luca.
Tá.
Vamos lá, então vamos passar para biodinâmico, então. Luca, qual é a sua definição de biodinâmico?
Cara, biodinâmico para mim é um pouco mais holística a visão do vinho do que o orgânico, tá?
Põe holística nisso, cara, é uma viagem.
É uma viagem, é um bagulho muito louco, assim, de tipo. Os cara, vários lugares que eu leio assim falam que é o vinho do hippie, assim, né? Tudo, é o bichinho que tá na terra, é um pouco de tudo que envolve a produção do vinho. Então, é meio que assim, você pegou o que nós aprendemos agora de orgânico, né? De tudo que você toma cuidado. Só que além do que você toma cuidado com a produção da uva, né? Nós falamos um pouco também do ambiente em volta. O biodinâmico, ele vai one up assim e ele dá uma olhada no terroir também, então, a qualidade do solo especialmente. Então, produção do solo, desperdício, o que se usa das frutas, a qualidade de todo o terroir em si. E olhando as minhas notas assim também. Então, assim, muitas coisas que eu li sobre biodinâmico é você ter todo o processo produtivo desde a terra até a garrafa. Então, você tem as mesmas partes de cuidado com a uva, com a parte orgânica, não usar agrotóxicos, não usar coisas ofensivas, etc. Mas também preparar um bom solo, preparar um bom, como posso dizer, um bom ecossistema em volta da sua produção de vinho.
Na verdade, o biodinâmico, ele frequentemente é orgânico, né? Porque a produção biodinâmica, ela está usando algo que eles chamam de preparações para fazer toda a proteção das vinhas, né? Para fazer a fertilização. Então, uma dessas preparações, por exemplo, que é famosa, é você encher um chifre de vaca com esterco e enterrar na vinha, debaixo da vinha, né? Enterrar no vinhedo, desculpa, para depois cavocar e retirar. Então, eles têm uma série de preparações que são estritamente orgânicas, eles não estão usando nada químico nesse sentido. Mas mais interessante, quando eu falo que é uma viagem, mais do que isso, né? Uma filosofia que foi criada nos anos 20 pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, que muita gente conhece de escola Waldorf, enfim, que tem um espaço grande internacionalmente, tem bastante coisa no Brasil relacionada a isso. Então, a filosofia do Steiner em relação à agricultura biodinâmica está centrada num calendário astronômico, em que
Ah, isso
cada
é muito
dia
bom.
ele tá, cada dia está coincidindo com um dos quatro elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Então, os dias são organizados entre dias de fruta, que são bons dias para colher a uva, seja a colheita final, seja a colheita verde, né, no verão. Tem dias de raiz, que são dias para fazer toda a poda da vinha. Dias de folha, que são dias para fazer irrigação. E dias de flor, que é quando a vinha precisa descansar. São dias para você não encostar, não ter nenhum tipo de intervenção ou manipulação na vinha. E, enfim, é tudo feito, esse calendário astronômico, óbvio, está considerando as fases da Lua, uhum, os planetas, então é mais holístico até do que você falou, porque não, é a Terra, mas é também o cosmos.
E tem uma coisa muito louca disso aí, que eu...
Uma viagem.
Se você lembrar, me falha a memória, você deve lembrar melhor que eu, mas me falha um pouco a memória, um dos entrevistados que nós tivemos aqui no programa também falou sobre a melhor época para a colheita da uva, sendo o dia mais longo do ano.
Uhum.
Então, assim, essa... Querendo ou não, várias pessoas que nós falamos, a ideia da produção de vinho tem muito do elemento do ambiente também, né? A lua, os dias mais longos, dia com calor. Nós falamos muito disso no podcast. E sim, eu acho que o biodinâmico, eles, como eu estava dizendo, é o one-up. Eles pegam tudo, é o elemento inteiro, é a Gaia, né?
Sim, sim. Totalmente. Não, e acho que uma coisa que acaba permeando quase que todas essas categorias de produção que a gente está falando, né, orgânico, biodinâmico, natural e sustentável, mas acho que todos, em diferentes medidas, talvez, têm uma preocupação pela biodiversidade no vinhedo, né? Então, plantar o que eles chamam de cover crops, eu infelizmente não sei o termo em português, mas é ter um plantio entre as vinhas, né? Entre as fileiras de vinhas. Tem toda a parte de usar esterco, ou fertilizante ou compostos naturais para fertilizar as vinhas, e também integrar populações predadoras para fazer a gestão de peste, né? Ou de praga, no caso. Então, isso é verdade em diferentes medidas no orgânico, é verdade no cultivo biodinâmico, mas é isso. Então, sim, o biodinâmico, só para completar a definição desse termo, ele tem uma até mais flexibilidade no que tange à inclusão de sulfitos. Então, vai além, inclusive, do que se tolera nos Estados Unidos e no Canadá para certificar um vinho como orgânico. O que quer dizer que um biodinâmico pode não ser orgânico por conta dos sulfitos, embora não use agrotóxico, e um orgânico não necessariamente vai ser biodinâmico, porque o fato de usar componentes não químicos não quer dizer que eles estejam fazendo as coisas de acordo com o calendário astronômico, enfim. Então, só para adicionar complexidade para essa conversa, existem convergências, existem intersecções, como você falou, mas não, uma coisa não é necessariamente igual à outra.
Eu acho que uma coisa legal que você até tocou antes, que vale a pena falar, é sobre... E nenhum dos dois necessariamente é vegetariano ou vegano.
Exatamente.
Muita gente não sabe que tem parte de interferência animal no vinho.
Sim. Também.
Você trabalhou já em colheita, você tem umas experiências interessantes. Você gostaria de compartilhar um pouquinho sobre como é, por que que não é vegetariano? Porque muita gente está pensando assim, mas não é suco de uva apodrecido?
Deliciosamente apodrecido, né?
Sim.
Não, eu acho que de fato tem uma das coisas que eu mencionei é a própria clara do ovo, né? Que é efetivamente algo que é muito comum para você filtrar o vinho. Então, para você quebra já quando ele está na barrica, porque a clara do ovo vai aglutinar as coisas mais difíceis de filtrar, né? Então, é claro que ao longo do estágio em barrica você está mudando de barril, né? De barrica e está deixando sedimentos para trás, sedimentos mais pesados, mas no final desse processo você tem sedimentos muito, muito microscópicos, como o próprio fermento, né? Que aí você tem que usar uma clara de ovo para fazer, para aglutinar, e fica mais fácil de tirar isso da matéria líquida, né? Então, esse é o exemplo mais óbvio que eu tenho do que eu pude ver, que você está falando num vinho que, por essa definição, não é estritamente vegano.
É interessante.
Vamos falar de natural ou de low intervention, que é um negócio que está super na moda, pelo menos aqui em Londres, aqui na Inglaterra, tem pipocado muita gente, muito varejista, inclusive especializado nisso, né, Luca? A turma do Little Wine, que a gente gosta bastante, mas tem outros sites, outras lojas estão focando nessa
proposta. Chama low intervention wines, literalmente.
Esse é difícil de errar. Não, tem um que chama, acho que Natty Boy também, alguma coisa assim. Então, o natural, eu posso começar e você me complementa. Mas o que eu entendo, o que eu pude ver como definição de natural low intervention, né? É aquele, é basicamente relacionado à fermentação, o tipo de fermentação do vinho. Então, a primeira coisa é essa: ao invés de usar o fermento industrializado ou fermento inoculado, né, ou seja, aqueles que você compra de um fornecedor que eu quero exatamente esse tipo, essa linhagem de fermento que vai me dar esse determinado comportamento na hora da fermentação, seja por que tipo de tolerância à temperatura ele tem, tipo de tolerância a CO2, enfim. Tem uma série de especificações na hora de comprar um fermento industrial. É, na verdade, você usar um fermento nativo, né? Ou fermento ambiente, que eles chamam, que, na verdade, ele é um negócio microscópico que está no ambiente, obviamente, e que acaba repousando na casca da uva. Então, quando você começa a tua fermentação sem colocar um fermento industrializado, a fermentação vai começar de qualquer forma, porque você tem esse fermento nativo. E que é um fermento que é imprevisível, né? Você não sabe, por mais que assim exista algum tipo de padrão, porque se cultiva vinho ou uva ou vinha naquela região por muito tempo, na maioria dos casos, você já sabe mais ou menos que tipo de fermento ambiente você está lidando. Mas não quer dizer que seja completamente previsível como um fermento industrial seria. Então, um vinho natural ou de baixa intervenção, acho que os dois termos são usados de maneira intercambiável, são basicamente com esse fermento ambiente e tem muito pouco sulfito. Essa é uma segunda diferença importante, né? Então, são vinhos que podem ser mais turvos, são vinhos que podem ter um aroma ou alguns aromas mais esquisitos. E acho que a terceira coisa, em relação a esse tipo de vinho, é que eles não são filtrados ou refinados, né? Então, mais um, na verdade, é isso que contribui para esse aspecto mais turvo e não o sulfito. O sulfito tem mais a ver com a estabilidade e com os aromas, ao passo que não ser filtrado, não ser refinado, dá essa visão mais turva, né?
São vinhos que são, de certa maneira, um pouco. A percepção é um pouco mais. Perdoe-me se não soa tão bem, mas é um pouco mais cruz.
Sim.
Né? Vinho
Sim.
mais. A parte do não filtrado é o que me chama a atenção, sabe? Porque esse pessoal, eles que defendem essa bandeira, que eu acho interessante também, porque você tem o gosto mais natural possível, de certa maneira, sabe? É o mais que você imaginaria que você conseguiria chegar sem nenhum tipo de processo muito evoluído, teoricamente. Mas
Perfeito,
eu acho
perfeito.
que a parte mais interessante desse é que ele dá uma verdade muito grande para você quando você toma uma garrafa de um vinho bem natural sobre o que é aquela planta que você está plantando, o que é aquela uva.
O que é aquela terra, o que é aquele terroir no final, né?
É uma representação muito boa. Agora, uma coisa que chama a minha atenção quando eu estou tomando vinhos naturais é imprevisível um pouco. Então,
Totalmente.
assim, você está esperando tomar um certo tipo de vinho que você comprou de uma certa região ou alguma coisa diferente, você vai tomar uma coisa um pouco mais, vai soar um pouco mais experimentalista. Então, você vai ter,
Total.
você não vai ser tão redondo quanto os vinhos que você está acostumado. Porque por conta de alguns Photoshops no processo aí que você não vai ter.
Exatamente.
vai ter.
Esse ponto é perfeito, Luca. Desculpa te interromper, mas é, acho que você pegou um último aspecto que é chave nessa história da definição de um vinho natural ou de baixa intervenção. Eu gosto mais do nome baixa intervenção do que natural também. É, porque no final, outra coisa importante é o princípio é dar voz à expressão da terra, à expressão da planta, né? Então, a baixa intervenção também se traduz dentro da adega de não usar carvalho. É, então, assim, quando você fala do Photoshop, né, algumas coisas, um monte de sulfito para dar mais estabilidade, é, carvalho para, enfim, adicionar alguns. Tem uma série de coisas que você faz dentro da adega que são para criar um estilo e para criar uma consistência entre as safras, né? E que, no final das contas, na filosofia, natural de baixa intervenção, você é muito mais fazendeiro do que winemaker, você é muito mais agricultor do que winemaker, e você está tentando dar uma expressão mais crua, como você falou, e mais despida daquela uva. Acho que esse, para mim, é a graça, né? É o excitement de tomar um vinho natural. Eu acho que ele é mais. Tem as arestas menos aparadas, em muitos casos. Mas ele é um vinho mais vibrante, é um vinho mais estimulante. Ele é um vinho que você vai botar no nariz e vai ser difícil você ticar aquele checklist de pega um pouco de baunilha do carvalho, pega um pouco de não sei o que, não sei o que lá. Ele vai trazer umas informações, uma certa cacofonia no teu nariz, que fala, caraca, deixa eu prestar atenção no que eu estou
Eu
tomando.
acho que é uma parte interessante. Duas coisas que chamam minha atenção nesse mundo dos vinhos naturais. São. Um, ele é muito empolgante, especialmente para o pessoal que está na indústria, que já provou um pouco de tudo.
É, ótimo ponto.
Então você pega críticos, ou para o pessoal da Little Wine, a Cris, que nós vamos publicar a entrevista em breve, provou de tudo, já conhece tudo.
É isso
E
aí.
então você está pegando uma coisa nova, é que nem uma. É uma foto nova de um cenário antigo.
Né?
Então você pega. Isso é interessante para eles. Um outro ponto do Law Intervention, que me chama a atenção, e que eu acho que agora, um pouco advogado do diabo, alguns produtores, se você pegar do velho mundo, pessoas que já respeitam a terra há muito tempo, fazem muita coisa, e não necessariamente estão atrás de nenhuma certificação de algum label. Eles têm um cuidado com a terra, com a fruta, com os elementos, e já tem uma intervenção menor. Não significa low intervention, por essa definição, tá?
Sim.
Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um Châteauneuf du Pape, do Clos du Pape, que eu visitei, vamos. Que é um cara que muda o blend dele todo ano de acordo com a produção. Se perdeu, perdeu. Ele não consegue fazer reposição, ele não compra. Às vezes ele tem produção muito pequena, às vezes produção grande. E ele não está nessa categoria de law intervention por alguns processos que ele não faz. Então, às vezes, na cabeça dos produtores mais antigos, esses novos fenômenos são uma coisa que os caras não curtem muito, porque fala, pô, isso aí que vocês estão falando eu faço há centenas de anos. A única
É.
diferença é que eu ponho um negocinho aqui diferente no final do processo, porque é o meu processo produtivo. Então, quando nós falamos de discussões no mundo dos vinhos, não é porque a gente está no chat falando Bolsonaro esquerda-direita. Nós estamos falando sobre produtores que não se entendem porque às vezes não entendem como qual o denominador comum de algumas coisas, o valor ou
É.
não.
Eu acho que é perfeito o que você falou, sobre dois aspectos. Acho que um lado, de fato, você tem técnicas, muito arraigadas numa determinada região, que pode ser uma região que é basicamente, uma expressão da fruta, né, da vinha, ou seja, não é uma região que tentou emular Bordeaux, não é uma região que tentou fazer um monte de maquiagem dentro da adega, né? Como por muito tempo a Rioja foi, né? Com a história do carvalho que a gente já falou. Mas são caras que têm ali suas técnicas e que fazem um produto super autêntico. Não quer dizer que ele precise dar uma guinada para baixa intervenção. Acho que a baixa intervenção é algo mais radical no sentido de se desprender de uma história de técnicas produtivas, né? Acho que isso por um lado.
E tem uma coisa interessante, eu tava dando uma checada aqui, por exemplo, você pegar um cara que nem o alemão que faz Corbans, e o cara faz os tools dele para cultivo por causa do terreno dele, às vezes esse cara não é cluster, porque os vinhos dele são bem caros, ele não é cluster no mesmo grupo do low intervention, porque alguns dos low interventions, como falamos do Little Wine e tal, alguns dos vinhos têm um valor mais acessível por conta do experimentalismo, por conta de algumas outras coisas. Mas, às vezes, alguns produtores tradicionais, como o que eu acabo de mencionar, eles não entram nesse cluster porque alguma parte do processo produtivo deles, ele tem um pouco mais de intervenção, porque o cara acredita que vai mostrar melhor o terroir dele. Então, às vezes, não entra nesse cluster, daí a discussão. Mas
É
olha,
isso aí.
acho um ponto fantástico.
Não, e acho que outra coisa, assim, por muito, muito tempo, acho que eu diria nos últimos 20, 30 anos, teve um movimento quase que de franchising de vinho. Então, o que acontece, né? Você começa a ter a visualização muito clara de padrões de consumo e padrões de preferência em relação ao consumo de vinho, né? Então, o vinho boldo, vinho com bastante carvalho, com tanino, né? A parquerização do vinho tinto, a loucura pelo Chardonnay, full body, etc. tal. Então, vão pintando essas tendências de consumo como em qualquer mercado de consumo. E aí você tem produtores no mundo inteiro buscando atender essa demanda. Então você vê um monte de gente plantando Merlot e Syrah na Itália, ou, for that matter, um monte de gente plantando essas duas varietais no mundo inteiro. Chardonnay hoje está no mundo inteiro. Por quê? Porque existe uma demanda enorme. Só que aí você tem, junto com a varietal, quando é uma varietal que está transposta num terroir que não é exatamente o terroir de origem, você tem técnicas de homogeneização do vinho, que cria esse efeito meio McDonald's, assim, e tá tudo certo. Tem dia que eu quero tomar um Chardonnay previsível, né, que vai ter a manteiga, que vai ter a baunilha, tal, o coco, o que seja, tá tudo certo. Mas acho que na busca por novidade, na busca por autenticidade, uma expressão diferente, o low intervention vem para bater contra esse movimento do franchising da experiência de vinho.
E tem uma parada muito louca também que rola com low intervention, que é o seguinte. Esse pessoal que está tentando trazer inovação, eles estão abrindo umas portas diferentes. Não necessariamente low intervention, mas inspirado por eles, você está começando a ver lugares que tiveram uma história rica no passado de produção de uvas e de vinho ressurgindo. Então, mesmo que seja, por exemplo, vou dar um exemplo, na Espanha tem várias Ilhas Canárias, etc., lugares que tradicionalmente fariam vinhos para exportação ou para o mercado atender o mercado interno grande, que caíram de moda por causa dessa McDonaldização de vários vinhos, esses caras estão começando a se sentir encorajados a voltar, porque low intervention começou a ganhar espaço, as pessoas começaram a buscar coisas novas. Então, mais e mais começa a chegar para mim informações e sugestões de vinho assim: olha, esse vinho da Tenerife, não sei o quê, é uma varietal de lá que não se produzia mais e os caras reviveram vinícolas de 100 anos e coisas pré-filoxera. Então, um monte de coisa interessante está começando a pop-up por causa de movimentos como o low intervention. Não estou dizendo que esses vinhos novos, essas coisas são low intervention, né? Esse não é meu ponto. O meu ponto é que, quebrada do paradigma e do sistema como é hoje, começa a liberar a criatividade de muita gente por aí no mercado. Então, esse
É isso aí.
shakedown é interessante.
Totalmente, totalmente. Cara, vamos então entrar na definição de quem que ficou faltando? O
Sustentável.
sustentável, sustentável. Manda aí então, Lucas, sua definição de sustentável.
Cara, sustentável para mim é o próximo passo entre tudo que a gente falou, tá? Assim, eu não vou entrar muito no detalhe de cada um. Eu acho que a parte mais interessante do vinho sustentável para mim é a dedicação com o meio ambiente, no sentido de o fluxo de água, que você usa, o desperdício, o waste management da vinícola. O impacto que ela tem no meio ambiente da região. Então, A sustentabilidade num vinho, quando você fala de um vinho sustentável, você está falando de um produtor que toma cuidado com toda a intervenção que ele tem, não só no sistema produtivo dele, mas no ambiente que ele está no meio. Então, eu acho que, e vários artigos que eu vi, o vinho sustentável está ganhando mais e mais relevância porque regiões de produção de vinho que foram, como assim, desmatadas e mal cuidadas para produção e ganho. Estão começando a voltar a buscar maneiras de ser sustentável para poder utilizar melhor recursos, como como posso dizer, remediar algum dano que é feito para o meio ambiente.
É,
Uma maneira.
ele é bem amplo também, acho que é uma definição
Uhum.
bem abrangente do ponto de vista do impacto da viticultura ou da produção de vinho no meio ambiente. É quase que assim, o biodinâmico ele é bastante abrangente em relação à conexão entre terra, homem, planta, cosmos, etc. Sustentável tem mais a ver com a pegada que aquele negócio ou que aquela atividade deixa no planeta e nas pessoas que estão no planeta, né? Ou seja, ele está tomando em consideração toda a parte de o tipo de garrafa que está sendo usado, né? Então, usar garrafas mais leves para diminuir o impacto que isso tem, ou a pegada de carbono na hora do toda a parte de logística, né? A cadeia de todo o supply chain. Da distribuição do vinho, o tipo de luz ou de lâmpada que se usa dentro da adega, painel solar para diminuir também pegada de carbono. Então, assim, pode ter plantio de árvore para fazer o offset ou a compensação dessa pegada de carbono, mas também tem a parte, quando eu falei, né, as pessoas estão no planeta, a sustentabilidade também está abrangendo responsabilidade social, né? Então, garantir o avanço das populações nativas que trabalham, por exemplo, numa colheita, né? Então, como é que esquema de habitação, esquema de educação para as famílias dos trabalhadores rurais que estão contribuindo para a produção do vinho, enfim, tem uma série de tem toda, óbvio, toda a parte também de ser sustentável na maneira que faz a gestão das pragas, né? De não usar ou evitar ao máximo usar pesticidas, esse tipo de coisa. Então, é isso, é uma abordagem bastante holística aí, essa história do sustentável, e por isso também que o nosso querido Alexandre Helvas falou que, olha, eu acho muito mais impactante você ser sustentável do que ser orgânico, porque de fato, né, o orgânico, não usar agrotóxico, é uma das coisas que você pode fazer para preservar ou para contribuir para o teu entorno, né? Mas você não tocou em consumo de energia, você não tocou em consumo de água, você não tocou em pegada de carbono da tua cadeia logística, ao passo que no sustentável tudo isso tem. Mesma história de trator, né? O orgânico pode usar trator, o sustentável vai tomar cuidado, de repente vai usar um cavalo para fazer todo, para arar a terra e tal. Então tem isso no campo de controvérsias do nosso episódio de hoje.
E eu acho que tem um ponto fenomenal aí, cara, que é o ponto de referência que você está usando para avaliar o seu papel, né? O orgânico, o sustentável e tal. Porque o sustentável você está vendo como você está fazendo interferência no planeta, não é como a sua vinícola, do teu processo produtivo, é o entorno, o
Sim.
mundo, o planeta. Então, isso é muito interessante. O Alexandre falou de maneira espetacular, também o Luke. Da Molly
Molly
Duker, que
Duker.
nós conversamos, que ele falou que uma das coisas interessantes que eles têm lá e que eles têm um baita orgulho na Molly Duker é que eles têm uma estação de tratamento de água, porque eles usam muita água na produção. Então, assim, é engraçado que algumas dessas definições elas são meio competitivas, né? Tipo,
Sim.
ah, toma vinho assim, não sei o que, não sei o que lá. E aí o ponto do Alexandre, poxa. É mais importante que eu use uma uva orgânica dentro desse label ou de que, meu, eu tenho uma estação de tratamento de água que favorece a região inteira. Então, assim, é interessante e é legal que as pessoas estejam buscando isso. Tem muita oferta de vinho em algum desses brackets para você saber que não é só a uva fermenta a garrafa. O pessoal está tomando conta de tudo ao entorno. E isso é legal.
É
Isso é
isso aí.
rico.
Acho que esse é um bom jeito da gente entrar na reta final do programa, Luca, e falar de alguns produtores ou rótulos que a gente acha interessante se recomendar nessa seara, seja de orgânico, seja de biodinâmico, natural, etc. O que você tem para os nossos queridos ouvintes?
Bom, eu tenho algumas coisas que, alguns que eu recomendo, que eu acho interessante. E a gente mencionou, tá? Um que eu recomendo muito é o Moliducker mesmo, na parte de ser sustentável. O Moliducker e o Casa Helvas também, que nós entrevistamos os dois.
Uhum.
E na parte de ser sustentáveis, que são grupos que tomam conta disso. Inclusive, o Moliducker tem projetos sociais, que eu, seguramente a Casa Helvas também tem, mas em outros países e tal. Então, assim, cruzou na fronteira do vinho, tá? Na parte sustentável. Na parte de orgânicos, biodinâmicos, etc., nós já falamos várias vezes do Ganevat aqui, que é de Jura.
O Ganevat, acho que acima de tudo, é natural, né? Low intervention, eu diria.
Eu acho que ele é um jack of all trades, como se diz aqui no UK, né? Um coringão. Porque
Coringão! Coringão chopp.
Trouxe até aqui uma garrafa para mostrar.
Olha, tá até suadinha.
Ele tem aqui o biodinâmico, ele é um vinho biológico, e ele também tem a certificação de um vinho orgânico.
Que então, beleza.
Ele cuidou, ele fez questão de... Ele é um vinho conhecido por retratar a terra dele muito bem, e pouca intervenção e tudo mais.
Sim.
Então ele é um pouco purista, não chega nem a descrever esse cara, mas...
Não, e os vinhos são excelentes, né? A gente tomou um Chardonnay, não sei se a gente chegou a postar no nosso Instagram já.
Postamos.
Aquele Chardonnay que você me serviu aí na sua casa uma vez foi espetacular.
E também, aí que tá. E daí ele é um Chardonnay que estava muito... No começo eu lembrava um Chablis, mas depois ele tem outros elementos indo ali. É um cara que conseguiu o balanço, mas é por quê? Porque esse cara faz isso, essa batida... Como nós falamos, alguns franceses, italianos, esses caras já estão nessa batida de retratar o terroir, trabalhar com isso há muitos anos, muito antes das tendências. Um outro italiano muito famoso por ser um purista, e é um cara que é um dos papas do biodinâmico e dos vinhos naturais também, é o Emidio Pepi.
Sim, lá de Abruzzo.
Abruzzo, que é um cara que é fenomenal. Vinhos dele são obras de arte.
Cultuadíssimos, cultuadíssimos.
Então, assim, esses são os três que vêm à cabeça dos vinhos que eu tenho experiência ultimamente. Porém, mais e mais eu tenho olhado para vinhos para ver como é o processo produtivo. A maioria dos sites que hoje estão falando seriamente de vinho, na venda de vinho, eles já estão começando a listar. Então, preste atenção, isso é uma recomendação minha, tá fugindo um pouco do rótulo, mas, por exemplo, quando você está lendo de um vinho hoje, em vez de olhar, não dizendo que todo mundo faz isso, mas em vez de olhar os pontos, vê a descrição. Por exemplo, os vinhos espanhóis, o Gutiérrez, ele sempre fala sobre o tipo de produção, intervenção, quantas garrafas são feitas, etc. Isso te dá uma luz muito grande sobre o tipo de processo produtivo que você está falando.
Eu vou além, assim, acho que uma dica interessante, eu não sei até que ponto essa tendência está presente no Brasil. Eu vou agora, se tudo der certo, no final do ano, vou passar uns dias lá e vou poder ver de perto. Mas, assim, assumindo que não exista muita oferta, ou pelo menos uma oferta muito óbvia de vinhos naturais, biodinâmicos, etc., no Brasil ainda, quando a gente tiver a disponibilidade, a possibilidade de voltar a viajar internacionalmente, né, numa era pós-Covid, eu acho que a provocação que eu faço é, ao invés de ir atrás dos rótulos consagrados quando está viajando para a Europa, de repente, tal, é também buscar um pouco mais desses novos vinhos, né, desses biodinâmicos, sustentáveis, naturais, porque é um negócio mais fácil de achar por aqui. E é um negócio muito interessante, abre muito o...
É muito legal mesmo.
Né? Eu tentaria ir por essa linha. Na chinaria de produtores, quem que eu agrego assim, ao que você já trouxe, Luca? Acho que ali na Sicília, na Seara dos Naturais, tem a Ariana Occhipinti, né? O nome do produtor é Occhipinti. E, enfim, primeira safra em 2006, e já desde então despontaram como um líder aí no cenário mundial, como produtores de vinho natural. Acho que o outro, aí falando mais de veteranos, né, que você trouxe aí um pouco de gente que está fazendo isso há mais tempo, o Nicolas Joly, lá no Loire, que é um proponente de agricultura biodinâmica desde os anos 80, e ele faz Savenière, né, que é um Chenin Blanc espetacular, que é um excelente vinho, um baita de um vinho. Outro pioneiro aí é o Marcel Lapierre, de Beaujolais, que é, enfim, também desde os anos 70 ali, está trazendo toda a parte de orgânicos, né, então de agricultura orgânica.
Muito, muito interessante que você falou de Beaujolais, porque ali na área de Beaujolais tem muita gente fazendo experiência com isso também, né?
Sim.
Em área de Beaujolais tem muita gente trabalhando com biodinâmica orgânica, até porque é uma área que atrai muitos novos investidores e novos produtores, por ser uma área de menos prestígio, mas com uma qualidade galopante, melhorando ano após ano os Beaujolais.
Totalmente. É a segunda divisão da Borgonha, né? Está ali logo abaixo. É quase que assim, ela está sanduichada entre a Borgonha e o norte do Rhône, né? Que são duas regiões de enorme destaque e muita tradição. E tem muita gente nova pintando lá, de fato, só fazendo esse parênteses com Beaujolais, tem muita gente nova, tem um movimento de natural lá, e tem um movimento tem mais dois movimentos, né? Tem uma coisa que é sair só do Beaujolais Nouveau, que é aquele vinho que sai ainda em novembro, né, logo depois da safra, pouco tempo depois da safra, para ser consumido extremamente jovem.
Uma festa fantástica na França disso aí.
Cara, deve ser um espetáculo, deve ser incrível isso.
Comenta depois que você terminar de falar, senão eu vou acabar com sua linha de pensamento.
Tá bom. Mas enfim, tem uma coisa que é a ascensão de Cru ao invés do Beaujolais Nouveau, ou em detrimento do Beaujolais Nouveau. Mas tem também o refinamento geográfico da produção, a expressão do Beaujolais, né? Porque o Beaujolais, mesmo os Cru, eles são vinhos de regiões relativamente grandes, né? Você não tem um lieu-dit, como você tem no norte do Rhône, né? Sei lá, isso aqui é Bessat, isso aqui é Meal. Ele vai para uma coisa mais ampla, isso aqui é Julienau, isso aqui é Saint-Amour, sei lá. Então está se criando esse movimento de mais específico, né? Nesse pedaço de terra aqui em Beaujolais, a expressão é essa. Mas enfim, eu me empolguei com Beaujolais. Faça o seu parênteses aí
Não,
sobre a.
não, não. A Beaujolais, então assim, interessante. O Beaujolais, ele tem a festa do Beaujolais Nouveau. Então, o que acontece? Quando o Beaujolais Nouveau começa a sair, e o Beaujolais Nouveau conhece, tradicionalmente era conhecido como vinho bem ruim. Just. Sim. Ponto. Então, quando eu morei na França, eu estudei lá, né? Então, tem a festa do Beaujolais Nouveau, que é um vinho que sai barato,
Sim.
não é tão bom, mas deixa você bem bêbado. Então, todo ano, quando sai o Beaujolais Nouveau, é festa na cidade inteira. Todo mundo enchendo a cara de vinho Beaujolais Nouveau. Então,
Sensacional.
são 2 dias memoráveis, que é o dia da festa e o dia seguinte, onde não tem ninguém na cidade. Você pode fazer o que você quiser, porque todo mundo está de ressaca.
Todo mundo mal em casa.
Então, assim, eu recomendo experienciar pelo menos uma vez na sua vida. Se você está passando ali por aquela região, ali perto
Faça.
de Grenoble, Rhône, até ali em cima na Borgonha, qualquer cidade estudantil, vai lá em novembro. Espera,
Maravilhoso.
delicioso.
Quem sabe ano que vem. E acho que mais alguém que. Ah, lembrei de mais um natural que inclusive você comentou duas vezes de Canárias, de Tenerife. É a turma do Envinaté, né? O Envinaté eu postei esses dias no nosso perfil no Instagram, tomei o Benré deles, que é um tinto feito de país ou Listan negro, dependendo de onde você mora. Puta vinho, expressão super
Mordida.
nítida, linda cor, tudo assim. Na taça ele é nítido e na boca, então, ele é resplandecente. Não, um baita vinho, você viu, né? Fui buscar. Acho que se eu
Palavra.
contar quantas vezes eu falei resplandecente nos últimos 15 anos, essa deve ter sido a segunda. Mas, cara, um grande vinho. Embinaté também, que a turma aqui do Little Wine também promove bastante. O Rajá adora, o Brian McClintock adora. Todo mundo que a gente adora, adora esse vinho. E a gente é em balão e a gente também tomou. Eu vou falar aqui, antes da gente terminar, que vocês estão me vendo, você que está assistindo no YouTube, eu devorando essa garrafa aqui. Esse é um conciso da Nieuport, né, uma casa famosa pelos vinhos do Porto, mas também fazem vinhos, como eles dizem lá, tranquilos, ou checos, muito bons. Esse aqui é um Dão, 2014, e um vinho de médio corpo, médio menos, muito gostoso, muito fácil de beber, vai bem sozinho, como vocês podem ver, não estou comendo nada. Baita vinho, está muito gostoso, um vinho fresco, você serve ele um pouquinho mais geladinho ali, 16, 15 graus. E boa, Luca!
Todos os links vão estar aqui na descrição, assim como os vinhos que nós mencionamos. E no nosso Instagram, @podcastwhynot_oficial.
É isso aí. Oficial, um F só, a gente não é official, a gente é oficial. Exato. E é isso, esse é o nosso Instagram, estamos lá. Sigam a gente, compartilhem, né, com seus amigos, seus familiares, a gente passando muito tempo em
muito
casa.
Muito importante, não esquece de dar like no vídeo.
É verdade, é verdade. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um episódio um pouco mais orgânico, né? Sacou? Na maneira que a gente conduziu a conversa, a agenda, com todas as digressões que tivemos. Mas eu adorei, Luca, foi um prazer falar com você, eu estava com saudade. E é isso, cara, até a próxima. Um abraço a todos.
Um abraço a todos, até a próxima.
Tchau.